Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E eu sou a Ana Marques.
O Pix está chegando e deve provocar uma verdadeira corrida pelas chaves digitais dos usuários. Então se preparem para receber uma avalanche de notificações. E a gente já te conta tudo sobre esse novo sistema de pagamentos. No segundo bloco, a gente comenta os lançamentos de 2020 da Samsung, que já foram analisados pelo time do Tecnoblog. Então aguenta aí, que a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para
14 minutos e 26 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é o começo aí, primeira mensagem?
A primeira é do Luiz Eduardo Soares, ele é de Curitiba, Paraná, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte. Ouvindo o episódio 159, fiquei pensando em um cenário distópico. Imaginem que empresas como Apple, Google e as outras gigantes façam aparelhos similares e uma das aplicações para esse dispositivo seja ajudar pessoas paralisadas a retomar os movimentos, como dito no episódio. E a desenvolvedora dessa parte do software simplesmente acha que 30% de taxa é abusiva para o seu app e resolve tirar essa aplicação do ar. E isso sem contar com outros pontos citados no próprio programa, como privacidade, etc. Imagine também ter que ir de X em X anos ao hospital para trocar a bateria seu dispositivo, pois com o tempo ela irá se degradar.
É.
Se em 2020 temos pessoas que acreditam que vacinas podem carregar chips, que ovos são de plástico... Nossa, tem isso mesmo?
Ovo de plástico?
Nossa, eu vou pesquisar isso depois. E que a Terra é plana, não duvido que esses grupos possam começar uma caçada aos portadores do dispositivo pensando que eles são pessoas do mal, pra não dizer outras coisas. Afinal, estão queimando torres de 5G e não vacinando seus filhos, quem dirá acusar quem possui um chip na cabeça? Como o próprio Riga disse, as empresas não são suas amigas. Acho que as pessoas têm que parar de enxergar o Elon Musk como Tony Stark e sim como Lex Luthor.
Não é pra tanto. Vai, vamos lá.
E sobre a genial ideia do deputado, além dos ótimos argumentos citados no programa e na comunidade, penso que os comércios ilícitos irão passar a aceitar dólar ou outras moedas no lugar do real, assim não fazendo sentido o argumento do deputado. Ótimo trabalho e sucesso pra vocês.
Olha, eu acho que o Luiz Eduardo levantou um bom ponto que a gente não tinha pensado, que é a tal da perseguição, sei lá, de fanáticos perseguindo pessoas que têm o chip na cabeça, saca? Imagina, Sim. Tipo assim, você dá uma opinião que parece um pouco polêmica e contra-intuitiva. Isso é muito comum, né? Muitas vezes a realidade é contra-intuitiva, isso é normal. E pronto, a sua opinião não vale nada, porque você tem um chip na cabeça e é esse chip mexendo com a sua cabeça. É, esse é um ponto preocupante, realmente.
Será que quem implantar o chip vai ficar à vontade pra falar que tem um chip agora? Nossa.
Pensa nos dilemas éticos que a gente tem com o jornalismo, né? A gente muitas vezes não aceita campanhas ou abre mão de lançar produtos digitais no Tecnoblog, porque a gente cobre essa área. Se a gente lançar esse produto ou se a gente tiver um parceiro desse tipo, é conflito de interesse, a gente não vai poder dar a mesma opinião, né? Às vezes a gente dá a nossa opinião, mas a nossa audiência vai falar assim, mas vocês estão falando disso? Mas, peraí, é óbvio que vocês vão falar mal disso, porque vocês têm como parceiro essa empresa aqui, né? Então tem esses dilemas éticos no jornalismo. Então imagina isso acontecendo com pessoas que usam chip na cabeça, né? As pessoas achando que ela não tem credibilidade, os fanáticos, óbvio, né? Porque, sei lá, alguém tá colocando essas coisas na cabeça da pessoa e, sei lá, ela precisa ser exorcizada, é isso aí.
Gente. Não, e o pior é que, assim, pela situação que a gente tá, eu não duvido nada que isso aconteça. É bizarro acreditar que isso pode realmente ser possível.
É um ponto que realmente eu não tinha pensado.
Caramba. Então, vamos pro próximo e-mail logo, porque eu não quero pensar muito nisso.
Melhor. Próximo aqui do Henrique Vilela, ele deixou um comentário lá na comunidade do Tecnoblog e ele diz o seguinte: Buenas, como sempre, gostei muito dessa edição. Acho que caberia falar dos implantes já existentes, como o implante coclear. Ah, esse comentário é muito bom. Meu filho, como milhares de outros brasileiros, tem um chip implantado no exterior da caixa craniana. Aliás, tem dois, pois ele é bilateral. Tudo bem, o implante não é no cérebro, mas estimula o nervo auditivo, consequentemente enviando mensagens até o cérebro. Com ele, por exemplo, ele tem conexão Bluetooth e recebe sinais direto do celular no implante, bem como do microfone que fica com a professora durante a aula. Cara, o microfone fica com a professora e, tipo, vem direto no ouvido dele. Manda, quer dizer, direto no cérebro dele o sinal, né?
Uhum.
Caraca.
É, não é bem no cérebro, né? O Henrique falou que é no, ele estimula o nervo auditivo. Então, mas é realmente muito louco, né? Porque, tipo, como a gente falou no episódio, implantes cerebrais não são algo novo, né? Algo totalmente que a gente nunca tinha visto. E realmente já tem algumas aplicações. E é muito bom ver que algumas delas estão maduras o suficiente pra gente usar, né? E tem muitos brasileiros usando. Então, é muito legal ter essa tecnologia e saber que ela pode ir muito além, né? Porque a ideia da Neuralink é realmente umas coisas que pra gente hoje é impensável, né? Você, sei lá, uma pessoa tetraplégica voltar a andar porque vai estimular o nervo do não sei o quê.
Da medula espinhal, né? Tipo...
É, e daí você implanta ali na coluna vertebral. Nossa, isso é muito louco. Então, realmente, o que a gente tem hoje é um começo, né? Então, já tá em produção, já é realidade. E o que a Neuralink apresentou é algo que a gente... é onde a gente pode chegar. E onde a gente pode chegar é muito louco.
É, nesse caso, né, não seria direto no cérebro, mas se a gente pegar também esse cenário da Neuralink, seria, né? E aí a professora pode não só fazer esse mesmo esquema de falar no microfone direto com a criança, como a criança não precisa nem estar em sala de aula, cara.
Como? A professora não precisaria do microfone. Ou se a criança estiver na sala de aula, tipo, o próprio chip ali detecta e manda direto pro cérebro, né? Não precisaria nem estimular o nervo auditivo, nada. Faz tudo ali no próprio chip. Muito louco.
É, mas é que estando direto no chip, né, tem o problema do microfone aberto. Por exemplo, o microfone de notebook que capta o barulho da sala toda. Então ia chegar com muito eco no cérebro da pessoa. Acho que esse é o problema, né? Então por isso que o microfone fica na professora. Se tem algum amiguinho cochichando do lado, acaba não atrapalhando a pessoa. Mas a questão, assim, você imaginando com um chip implantado no seu cérebro, a professora dá aula para uma classe inteira... E a criança, às vezes, não precisa nem morar na mesma cidade. Pode morar, sei lá, no outro lado do país. E, eu quero estudar naquela escola lá em São Paulo. Eu moro aqui, sei lá, em Maceió. Quero estudar em São Paulo, porque aquela escola é boa. E beleza, paga mensalidade, entra nas aulas virtuais aí, pelo chip. É, bem esquisito esse futuro aí.
Próximo e-mail é do Wellington Carlos, ele é de Brasília, Distrito Federal. Mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte... Como foi gostoso escutar esse podcast! Exclamação, exclamação. Foi uma viagem no tempo e me lembrou muitas coisas por todos os navegadores que vocês citaram. Ainda sou da minoria que usa e gosta do Firefox. Usei desde a época que era Mozilla e foi sempre o meu navegador padrão devido à novidade de utilizar as extensões. Vocês me fizeram lembrar da AOL. Realmente tinha tantos CDs em casa, se não me engano você cadastrava em um site e eles mandavam o CD pelos correios e também era distribuído nas revistas de CD-ROM em uma época que fazer download era um sofrimento devido às conexões de 56 km. Bits por segundo.
Quando tinha os 56 kilobits, né? Que a maioria
nunca,
não
conseguia. Né? Tipo, se tivesse muita sorte, chegava aos 53. Enfim. E ele continua aqui. Usei muito a AOL, mas não pelo navegador que ele instalava, que usava a base do IE, só mudando a aparência, mas sim pelo fato de que em Brasília não tinha ainda um número local do provedor. Então eles disponibilizaram o número 0800.
Nossa.
Pensa numa maravilha que era poder navegar no meio de semana. Nossa. Sem se preocupar em pagar os famosos pulsos, que era um absurdo durante o dia.
Ô, Henrique, você queria saber como que o PicPay paga a estratégia de marketing de ficar dando cupom? Eu queria saber como que a AOL pagou essa conta de telefone.
Nossa, por isso que eles saíram do Brasil, por isso que eles foram vendidos depois, porque não é possível, gente. Tinha muito dinheiro pra manter esse negócio. E ele termina aqui. Apesar de tudo, não era uma maravilha. Às vezes era necessário discar várias vezes até conseguir conectar. E além disso, se a linha do telefone tinha um recurso de chamada em espera, era certeza que a conexão iria cair se recebesse uma ligação. Gente, muitas pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é aquele barulho. Tipo, do modem discando, sabe?
Ô, Bárbara, fala aí, coloca aí de um jeito. Coloca aí de um jeito mais decente.
Isso. Coloca o barulho real. Tipo, as pessoas não sabem o que era isso. Mas realmente era muito. Meia-noite e um era aquele barulho mesmo.
Vamos pro próximo e-mail aqui, é do Anderson de Souza, ele deixou lá na comunidade do Tecnoblog também, e ele disse o seguinte: eu só desejo que a Neuralink dê certo por causa das doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e demência. É, realmente, a gente tá falando muito aqui, né, das novidades tecnológicas, mas não podemos deixar de lado que o principal foco, inicialmente, são as doenças, né, então
sim,
é bom lembrar isso.
Sim, as doenças degenerativas, né.
E aí o Anderson continua aqui. Quem tem um parente com alguma dessas doenças sabe como é doloroso. E se der certo para o público geral, eu colocaria por causa da única coisa que eu acho útil: aprender um novo idioma em segundos ou minutos, dependendo da sua conexão. Você baixa o arquivo tá japonês aqui, não sei. Você sabe ler japonês, Riga?
Nihongo.
Que é isso?
Japonês. Idioma japonês.
Mas o que tá escrito?
Tá escrito Nihongo.
E o que significa?
Tá escrito japonês. O arquivo idioma japonês. É isso.
Ok.
É porque esses dois primeiros ideogramas aqui são Nihon, que é Japão. E o último é o Go, que é língua, é idioma, enfim. Então Nihongo é língua japonesa.
Ah, entendi. Olha aí. Eu diria que Tecnocast também é cultura, mas quem tá ouvindo não entendeu nada. Então eu vou continuar. O Anderson continua aqui. E foi lá, você já está lendo ideogramas, falando e ouvindo japonês. Ah, e a vida vai finalmente fazer sentido, porque agora vai poder ter música de fundo e reações de fundo, como em sitcoms.
Nossa, imagina.
Mas já dá com fone de ouvido, não?
É porque dá com fone de ouvido de condição óssea. É muito louco, porque, sabe, quando você coloca um fone de ouvido, você tá ouvindo a música. Mas quando você coloca, sei lá, um fone de ouvido de condição óssea, parece que, tipo, tá uma trilha sonora te acompanhando, sabe? Porque você ouve perfeitamente tudo.
Tipo,
mas
Inception.
Você também ouve o que tá no fone. Então talvez dê essa sensação com esse chip da Neuralink. Pode ser interessante.
É, a parte que ele falou de aprender as coisas em segundos, eu acho que não faz isso, né? Porque depende da capacidade biológica, né? O seu cérebro ser capaz de absorver e processar tanta informação tão rápido. Não é que você consegue literalmente, sei lá, fazer upload ali de um arquivo de 10 GB e pronto, eu sei tudo.
É, né? Mas imagina que no Neuralink 20.0 o chip tenha tanta capacidade de processamento próprio que ele interprete e passa tudo mastigado pro seu cérebro.
Não, é, mas ainda assim, cara, eu acho que tem uma barreira biológica, não tem como. Saca? Eu acho que tem até um limite da onde a tecnologia consegue ir, mas você tem a sua curva de aprendizagem, de absorção. Acho que, assim, é óbvio que com essa interface nova, você quebra muito, né, a dificuldade de comunicação, né, que é a questão de interpretação, de texto, de palavras, de linguagem. Então, enfim, eu não sei nem explicar isso porque não sou especialista, né, mas pelo que eu entendi da apresentação é isso, a barreira é muito menor, é muito mais fácil de aprender, você consegue de fato, sei lá, ler um livro talvez, vai ser muito mais fácil de você absorver, de você entender o livro, etc, por não ter a questão da linguagem, mas ainda tem a sua velocidade humana, né, de absorver aquela informação.
De qualquer forma, o Mobilon já falou que não vai colocar o chip.
É, então não.
Ele também não vai ter essa sensação, mas eu talvez eu teste. Não por trabalho. Se eu quiser testar, é porque eu quero, tá? Então, vamos ver se vai dar certo essa investida da Neuralink.
No momento, eu não testaria, tá? E tem até o ponto aí que alguém comentou aqui, que eu já esqueci quem foi, né, de trocar a bateria a cada X anos. pelo que eu entendi, isso aí vai ficar abaixo do couro cabeludo, encaixado no crânio, né, num buraquinho no crânio. Então, Deus me livre, eu já ia morrer só de ter que instalar esse negócio na minha cabeça, eu desmaio fácil, como me fura, faz qualquer coisa, eu desmaio. É, então imagina ter que ficar abrindo a cada alguns anos, enfim, não daria certo de início. Mas vamos ver, né, como essa tecnologia avança também.
Seguiremos acompanhando.
Bora pra pauta?
Bora lá.
Bom, Bom, o Pix tá chegando, falta aí menos de um mês pro Banco Central liberar os cadastros. Então, pra gente começar esse papo aqui, acho que vale explicar o que é o Pix, né? Por que tá todo mundo falando disso? Por que que os bancos já estão fazendo propaganda na TV? O que que muda pro usuário?
Nossa, porque é um negócio muito louco, tá todo mundo fazendo propaganda porque, primeiro, eu acho que ninguém esperava que realmente fosse acontecer tão rápido, né? Porque quando o Banco Central soltou a notícia de que o Pix vai começar o início do cadastramento das chaves lá em outubro, o pessoal já ficou, nossa, isso é real? Isso tá acontecendo mesmo? E a operação em novembro, sério? Tá confirmado? Então, o pessoal ficou meio, nossa, então realmente o negócio é pra valer. Mas Pix é um novo sistema de pagamentos no Brasil. Então, assim como a gente tem DOC, a gente tem TED, a gente tem boleto bancário, essa coisa genuína brasileira, pois é, a gente vai ter o Pix. E, basicamente, ele é uma TED, só que modernizada, né? Então, ela é feita para os nossos tempos atuais, em que a gente não precisa ficar esperando, deu 6 da tarde, não posso mais transferir dinheiro. Não, o Pix vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias por ano. Então, inclusive nos feriados, a gente acabou de passar pelo 7 de setembro aqui, você poderia transferir às 3 da madrugada um dinheiro através do Pix, e você poderia pagar para um amigo, você poderia pagar para um estabelecimento, ou você poderia inclusive pagar uma conta pelo Pix. E o processo acontece de forma instantânea.
O Pix basicamente é um banco, é tipo uma carteira digital com esteroides, né? É um sistema que permite que todos os bancos se conectem àquele sistema e aí o comportamento de transferências passa a ser igual a experiência que você tem hoje com o banco digital. Só que tem mais do que isso ainda, né?
Sim. Pensa que a gente já tinha algumas carteiras digitais, né? Mercado Pago, PicPay, Itaú, It, né? Que você era meio que baseado em QR Code, né? Então você apontava a câmera e pagava. Só que não era nada padronizado. Então cada um tinha um sistema ali, conquistava usuários, enfim, fazia promoções de cashback. Felipe Ventura sabe muito bem disso. Mas...
Isso.
Mas não era padronizado. Então, tipo, você podia pagar de PicPay pra PicPay. Agora, com o Pix, você vai poder pagar de Itaú para PicPay. Você vai poder pagar de Bradesco para Santander SX. Então, tem vários sistemas que vão usar o Pix como base. Então, o Banco Central resolveu padronizar isso antes que, inclusive, né, outros sistemas, tipo o WhatsApp Pay, tentem tomar o mercado. Então, acho que o Pix vem em boa hora. É uma padronização de um sistema de pagamentos. E a gente estava precisando, né? O sistema bancário brasileiro, ele realmente é muito bom em termos de tecnologia, né? A gente sempre fala isso aqui no Tecnocast. Mas, tipo, a TED, que era a coisa mais, sei lá, pra gente transferir uma quantidade de dinheiro significativa, a gente tinha que esperar um dia útil e depois das 4h59 da tarde já não funcionava mais e no sábado não funcionava, enfim. Agora a gente tem um sistema de pagamentos que funciona e ele é padronizado e ele é obrigatório, né, para os bancos grandes. Então, assim, não tem como não aderir. Imagino que a propaganda em torno disso vai ser muito forte.
Bancos com mais de 500 mil usuários, né, são obrigados a aderir ao Pix. E eu acho que a parte mais legal nessa agilidade da transferência é que também funciona para você usar com lojas, né? Então, se você tá fazendo uma compra online, por exemplo, hoje você usaria, mesmo lojas que têm a própria carteira digital, tipo a AME, né? Você pagaria com cartão de crédito, né? Porque ainda assim, para conectar aquela conta digital ali, aquela carteira digital, você usa alguma forma de transferência. Então, geralmente seria um cartão de crédito ou um boleto bancário, né? Que você gera ali para pagar. Só que a compensação demora, né? E no caso do cartão de crédito, você tem que, obviamente, ter o cartão de crédito. E o Pix facilita essa relação, né? Porque com bancos digitais, basicamente, qualquer pessoa pode criar uma conta para débito, para transferência, que é gratuita, e aí você consegue fazer pagamentos em lojas online também utilizando o sistema do Pix, né? Então, isso aí já mata o boleto bancário, por causa dessa relação. A compensação é na hora, né? No máximo 10 segundos a compensação da transferência pelo Pix, e não é uma exclusividade de lojas grandes, né? Aí, até a pessoa que tem, sei lá, uma banquinha ali vendendo o X bugão lá na saída do metrô, enfim, qualquer coisa do tipo, pode passar a aceitar o dinheiro digital, né? O dinheiro por transferência pelo celular. Ela pode simplesmente colar um QR Code ali na, sei lá, no vidro da barraquinha ali de cachorro-quente, você aponta o seu celular e faz a transferência ali, faz o pagamento na hora pelo Pix, né? Então, rápido, barato, sem custo nenhum. Essa pessoa não precisa mais ter uma maquininha de cartão, se ela só quiser aceitar o débito, né? Então, economia também para esses pequenos, né? Não tem que pagar taxa de maquininha, aluguel, comprar maquininha. Então, assim, realmente favorece muito os pequenos, né? Nesse ponto de vista.
E também, o Pix, ele não só é relacionado a transferências, ele é basicamente um canivete suíço, né? O Banco Central pegou tudo que podia, assim, dos aspectos modernos, assim, de pagamentos para enfiar num produto só. Então, no ano que vem, a gente deve ter integração do Pix com pagamentos contactless, né? Com o celular, por NFC. E também no ano que vem, a ideia é oferecer saque em loja. Então, você chega numa loja e fala, eu quero sacar R$50 da minha conta. Então, você basicamente transfere R$50 para a loja, né? E você tira o dinheiro no caixa mesmo da loja, em vez de ter que ir, sei lá, num caixa de banco 24 horas, por exemplo.
Isso aumenta bastante a segurança, né? Porque, por exemplo, um supermercado, ele teoricamente precisaria gastar menos dinheiro com carro forte para levar o dinheiro para o banco ou para transferir para outra rede, né? Ele pode começar a estimular de alguma forma que seus clientes saquem o dinheiro ali direto no caixa. O cliente também, né? O cliente de banco digital, em vez de ter que pagar R$5 no banco 24 horas para fazer um saque, pode ir direto no caixa do supermercado. Ah, tô finalizando uma compra aqui, tô sem dinheiro físico aqui, então aproveita aí, passa um pouquinho a mais, né? Sei lá, deu R$100, passa 150 e me dá 50 aqui para colocar no bolso. Às vezes até compensa para o mercado não cobrar esse saque, né? Óbvio que aí cada um vai colocar o seu próprio modelo, mas às vezes pode compensar por ter essa economia de custo com a segurança, com a transferência do dinheiro, né? O risco de ser roubado, tem tudo isso também. E democratiza bastante, né? Facilita bastante o acesso para quem não mora perto de um local com, sei lá, com agência bancária, com caixa eletrônica e tudo mais.
E uma das coisas legais do Pix é que ele só é obrigatório para instituições grandes, né, com mais de 500 mil contas, mas 980 instituições financeiras pediram para o Banco Central para entrar no Pix, para participar do Pix. Então, todas as fintechs aí, Nubank, Banco Inter, o Carteira Digital, PicPay, RecargaPay, Mercado Pago, todo mundo quer entrar, todo mundo quer participar disso. E aí que a gente, nesse momento de aquecimento para o Pix que a gente está, né? Porque as primeiras chaves do Pix vão começar a ser aceitas em 5 de outubro e está rolando um pré-cadastro de um monte de empresas, Bradesco, desde Bradesco, Santander, que está fazendo a campanha enorme com a Ana Paula Arósio, inclusive Nubank e outras instituições.
Inclusive, quando você pesquisa Pix no Google, aparece um monte de anúncio antes dos resultados orgânicos, né? Dos resultados de verdade. Então, as empresas realmente estão anunciando bastante para tentar conseguir essas chaves. E é engraçado como, assim que o Banco Central anunciou que, olha, Pix vai rolar, começa em outubro o cadastramento, em novembro a operação, tipo, uma semana depois já apareceu a propaganda gigante ali do Santander em todos os locais possíveis, né? Parece que você sai na rua, o ponto de ônibus tá lá, Santander SX. E aí o Nubank falando pra caramba de Pix, e aí em vários aplicativos de banco já tem ali a notificação. Então, assim, oficialmente, sim, começa no dia 5 de outubro. Mas as pessoas já estão sabendo, porque os bancos já estão querendo que as pessoas saibam disso e que usem o Pix com o banco ou com a fintech. E sobre o que o Felipe falou das 980 empresas interessadas em aderir ao Pix, uma das medidas do Banco Central para tentar popularizar essa nova tecnologia foi justamente reduzir o capital mínimo para participar desse sistema. Então, é claro que o sistema financeiro brasileiro, ele tem uma série de barreiras para novos entrantes, né? É complicado. A gente sabe que tem 5 bancos ali que dominam todo o sistema bancário, né? Estão com dinheiro de 80% da população. E, de fato, quando você vê, por exemplo, o capital mínimo para você ter um banco comercial é de 17 milhões e meio de reais. Então, você precisa portar no mínimo ali, ter 17 milhões e meio para ter uma licença de banco comercial. Isso não é garantido que você vai ter uma licença, né? Vide fintechs que só agora estão conseguindo essa licença. No Pix, eles reduziram o capital mínimo. já era baixo, considerando os padrões do Banco Central, era de 2 milhões e agora é de 1 milhão de reais. Então, assim, para uma empresa financeira, não é, tipo, uma fortuna assim, né? Então, 1 milhão de reais é o capital necessário para participar desse sistema. Então, a tendência é que, como a gente viu, né, 980 empresas, é que tenha muita gente aí dentro, né? E isso é legal porque você aumenta a competição. E, de fato, o que a gente está vendo é todo esse monte de carteira digital que a gente estava usando nesses últimos meses, anos, e estavam mandando um monte de promoção para os usuários, eles estavam tentando conseguir usuários para que, quando o Pix chegasse, elas já estivessem prontas. Então, é basicamente um esquema de, assim, quem tiver mais usuários ganha, ou quem tiver usuários mais fiéis ganha. Então, é claro que as empresas, né, elas investiram muito nessa questão. Então, PicPay me mandando notificação todo dia de, ah, pague um boleto de R$50 e ganhe 40% de cashback, sabe? Então,
é com limite de R$10, né? Sempre assim.
E aí, o que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que a gente estava, né, gastando loucamente em outros bancos digitais e se acostumando com essa tecnologia, isso começa a virar algo rotineiro. Então, assim, as pessoas passaram um tempo se acostumando com isso e daqui a um tempo elas vão começar a usar esse método de pagamento com muita naturalidade. Então, fica aí a questão do... A gente vai gastar mais fácil. Tá tudo tão fácil, né? Tá fácil de gastar, tá fácil de pagar coisas. A minha experiência...
Só tá fácil de ganhar, né?
Exatamente.
A minha experiência com o banco digital é bem essa, né? Assim que, sei lá, em 2016, eu acho que quando eu entrei no Nubank, eu percebi esse lance. Tá tão fácil, é tão fácil pagar, é tão fácil ter crédito, é tão fácil. E eu vi esse salto nas minhas despesas. Então, tem toda uma educação financeira, né? Que as pessoas têm que aprender fazer e se segurar, porque a tendência é tornar tão fácil que as pessoas podem, né, desinvestir aí em comprar coisas, é bem perigoso até.
Fazer tanto Pix que vai pro cheque especial, estoura a fatura do cartão.
Tem que utilizar essa galera, né, pra depois usar o empréstimo, cheque especial, cartão de crédito no rotativo e tal, né?
E isso veio numa época, assim, apesar de ter sido uma surpresa, muita gente ter ficado surpresa, ah, do nada soltou isso, já vai poder cadastrar, etc. Mas veio num time bem apropriado. Todo mundo não, né? Mas muita gente utilizou o PicPay nessas lives que tiveram aí no início da quarentena. Muita gente fez doação, muita coisa arrecadada pelo PicPay. Então, meio que teve uma pequena aula ali, uma pequena prévia, né, de pagamento digital. E isso foi bem num tempo... Foi muito próximo, né? Eu acho até coincidência demais. Não sei se foi coincidência. Mas achei bem um time bem perto, assim, bem, bem próximo.
E a gente fala tanto de desbancarizado no Brasil, né? Tem um público desbancarizado, né? Aquele que não tem conta em banco. E aí quando você vê nessas fintechs, é tão fácil, né? Realmente você abrir uma conta. Porque você vai lá, preenche seu nome, CPF, e-mail e tal. Você não tem crédito, mas você tem uma conta de pagamento. Que você pode usar para qualquer coisa. Você pode pagar para outra pessoa, você pode depositar dinheiro. Enfim, você pode usar como se fosse uma conta corrente, de fato. E é uma forma muito mais simples de você ter uma conta num banco, e com essa conta em mãos você consegue participar do Pix, e você consegue pagar, você não precisa mais andar com dinheiro, né? Então todo esse público que não era atendido pelos grandes bancos que vai ser atendido pelas fintechs vai entrar. E a forma que o Pix foi feito, ela é mais democrática, né? Porque você só precisa, se você fizer o pagamento com QR Code, você só precisa de um celular com uma câmera, basicamente, né? Então, é muito mais fácil, assim, né? Não tem mais tanta barreira como você tinha antes. E quando a gente vê outros países, por exemplo, China, já é uma realidade, né? Não necessariamente as pessoas pagam com cartão de crédito ou cartão de débito, mas elas pagam com o celular, né? Com o QR Code, com Alipay, com o WeChat Pay, enfim, elas usam o celular para fazer pagamentos e isso movimenta pra cacete a economia do país.
A chegada do Pix tá me lembrando bastante a mudança do ICQ pro MSN Messenger. Acho que a galera que viveu a época vai entender. Porque antes você tinha que passar um número enorme pra galera te adicionar no ICQ, né? E depois virou e-mail. Então ficou muito mais fácil. Isso foi um dos motivos, inclusive, que o ICQ foi caindo ali no esquecimento, né? Então o Pix vai provocar mais ou menos isso também, né? No setor bancário. Em vez de você precisar, sei lá, passar a agência, passar a conta, passar o CNPJ ou o CPF, confirma também e o nome completo. Aí a pessoa transfere, vai um dígito errado ali e, sei lá, o dinheiro volta. Aí você fica esperando compensar, esperando voltar para depois fazer a transferência de novo, né? Isso aí vai atrasando também a atividade econômica, enfim, tem vários pontos negativos. E com o Pix isso muda, né, Riga? Você associa uma chave aos seus dados e o que vale é o seu dado.
É, exatamente, essas chaves, elas são um dos principais pontos do Pix, porque você não precisa nem da câmera, você só precisa de um dado que provavelmente você já tem da pessoa, né?
A gente sabe que no Pix, a transferência entre pessoas físicas, ela vai ser gratuita, né? É claro que cada instituição pode aplicar uma tarifa se quiser, mas eu duvido que isso aconteça, eu acho que todo mundo vai deixar de graça mesmo, porque não faria sentido, né? Seria uma perda competitiva aí. Então, imagina que você só tem o telefone da pessoa para quem você quer pagar. E as pessoas já têm, né? Porque você se comunica pelo WhatsApp, então você tem o telefone de muita gente.
É, já tá nos seus contatos ali, igual é com o Nubank mesmo, né? Ou com esses outros bancos digitais.
Exatamente, já tá tudo ali. Então talvez, inclusive, o número de telefone seja a chave do Pix mais importante. Mas você pode usar seu CPF, seu e-mail ou número de celular como uma chave Pix. Então, seu CPF pode ser uma chave, seu e-mail pode ser outra chave, seu celular pode ser outra chave. Ou você pode usar uma chave aleatória que você gera ali na hora, mas essa provavelmente vai ser a forma menos usada, ou talvez usada mais por questões de privacidade, né? Não a forma usual. A forma usual deve ser mesmo o número de celular, para você pagar, talvez, entre amigos, ou o CPF, né? Num estabelecimento comercial, né? Você já dá o seu CPF ali pra nota fiscal, ou então a farmácia pede o seu CPF pro plano de saúde, enfim. Então a farmácia já tem o CPF, então você dá o CPF, enfim, paga ali certinho, e é uma forma mais simples, né? Você só precisa de um número. Você não precisa de mais nada. E é por isso que todas as instituições financeiras estão correndo atrás. Porque imagina só, para isso funcionar, ou seja, você dá o seu CPF e cai na sua conta, o seu CPF precisa estar atrelado a uma conta. Uma conta de pagamento, uma conta corrente e tal. Então, as empresas, os bancos, as fintechs querem que você use essa chave com elas. Porque daí o dinheiro cai direto na sua conta nessas empresas. Então, tá rolando realmente essa briga. Embora comece o cadastro só no dia 5 de outubro, putz, eu não aguento mais ver um monte de coisa aqui sobre Pix e tudo.
É importante deixar, reforçar isso, porque o seu CPF, ele é atrelado não só à conta, você não vai precisar informar qual é o banco que está à sua conta. Isso. O CPF, ele é atrelado ao banco, agência e conta. Então, tudo. Você vai poder usar o seu CPF, vincular ele com apenas uma conta. Então, se você dá o CPF para a pessoa, ela vai te transferir dinheiro e esse dinheiro vai cair em uma conta específica. Ela não precisa saber qual é o seu banco, ela só precisa saber qual é o seu CPF ou qual é o seu e-mail. Beleza, ela vai pegar ali, botar no aplicativo, botar o valor, o aplicativo vai mostrar, aí vai mostrar tudo, né? Vai mostrar banco, agência, conta, vai mostrar parte do seu CPF. Se você não informou o CPF, ele esconde boa parte do número com asteriscos, que é para não ter nenhum risco de vazamento, né? Imagina você dar um e-mail para a pessoa e a pessoa descobre o seu CPF. Não vai ter isso. E assim é uma forma de facilitar, mas também tem essa guerra entre os bancos para ver quem vai ficar com o seu CPF. Quem vai atrelar o seu CPF com uma conta específica?
A graça é justamente essa, né? Eu posso chegar pro Felipe e falar assim, transfere para mim aí R$10 do bar de ontem. mobilon@tecnoblog.net. Enfim, é só isso. É tipo, me manda um e-mail, saca? Você não precisa ficar passando um monte de informações e o Felipe pode transferir e cair na mesma hora. Então é muito mais avançado do que é hoje.
E aí, se você tiver dois bancos e você quiser usar o Pix em dois, aí o que você faz? Você bota um e-mail em um e um CPF no outro? Tem como fazer essas coisas?
Tem, você pode fazer isso mesmo. Você associa o seu CPF com a conta de um banco. Por exemplo, você associa o seu CPF a uma conta do Nubank, aí o e-mail a conta do Itaú, e o seu número de celular a conta do Santander. E ainda existe a chave aleatória, né, que se chama endereço virtual de pagamento, que aí o sistema do Banco Central gera um conjunto de letras e números aleatórios e associa isso a uma conta de um banco. Então, você não precisa dar uma informação pessoal sua se você não quiser. Você pode dar essa sequência alfanumérica, falar, olha, essa é a chave que você tem que usar. Beleza, a pessoa vai usar a chave, vai depositar o dinheiro na sua conta.
E aí, o que o mercado está acreditando, né? Existem opiniões de diferentes opiniões no mercado, né? Mas alguns banqueiros estão acreditando que eles precisam correr para ter o primeiro cadastro, né, do usuário ali, para que aí ele consegue trocar se ele quiser a associação, né? Mas eles acreditam que não, que a gente vai cadastrar e vai ficar lá naquele banco para sempre. Outros especialistas, outras pessoas do mercado já estão comentando outra coisa. Eles acreditam que vai funcionar mais ou menos como é hoje com o sistema de pré-pago de celular, sabe? Não é porque o número é único que você vai ficar preso numa operadora só. Às vezes o pessoal compra, sei lá, 2, 3 chips para utilizar as promoções de cada operadora, né? Então tem essa divergência aí de opiniões. Eu acho que as duas fazem sentido, né? Eu acho que, no final das contas, tem o grupo dos acomodados que vão acabar cadastrando ali o e-mail numa conta e, por preguiça, às vezes vão se arrastar ali para mudar para uma outra conta. Eu, por exemplo, sou assim. Eu demoro para trocar de conta de celular, de operadora, porque, nossa, eu tenho uma preguiça de ligar para o call center ou de fazer todo o processo migratório, que às vezes demora também, né? Alguns dias para terminar de trocar o chip, mas tem a galera também que vai fazer isso, tipo, ah, vou cadastrar o meu e-mail A aqui no Banco Inter com essa chave, o meu e-mail B vai ser aqui no Nubank com essa outra chave, o e-mail C vai ser aqui no Mercado Pago, né? Então, existem, eu acho que aí vai depender do que cada instituição vai oferecer de benefício, né? E aí vale desde os cupons que o Riga citou, né, que ele recebe aos montes do PicPay, até oferta de crédito, né, dos bancos. Olha, esse banco aqui te oferece um financiamento mais vantajoso se você estiver usando aqui o Pix, deixar o seu dinheiro no banco, que a gente sabe que no final das contas os bancos utilizam também essa grana que você deixa guardada lá, ela não fica parada num cofre, né? Ela fica circulando entre ali os produtos que o banco tem para oferecer, né? Financiamento, tudo mais. Então é de todo interesse do banco que você leve o seu Pix para ele e deixe o seu dinheiro lá com ele. Então acho que a briga vai ser muito boa, né?
Então, você estava falando desse processo de portabilidade e é realmente bem parecido, só que no pré-pago ou em telefonia em geral, se eu quiser mudar, por exemplo, da TIM para Claro, eu não preciso falar com a TIM, eu vou direto na Claro, falo, olha, eu quero levar essa minha linha para vocês, beleza. Com o Pix é um pouquinho diferente, você precisa confirmar a sua migração com o banco de origem. Então, se você está indo do Itaú para o Nubank, por exemplo, você pede para cadastrar a sua chave no Nubank, vai ficar lá pendente, e aí você vai no sistema do Itaú e confirma que você não quer mais usar essa chave lá. Se você cancela a conta, também a chave some, né? E aí ela fica livre para você cadastrar onde você quiser. Em tese, existe aí um pouquinho de fricção, né? Nesse processo que você tem que voltar no banco antigo para descadastrar. Talvez dê um pouco de preguiça, né? Dependendo da pessoa. Mas eu acredito que é um jeito, sei lá, de um banco não roubar a chave do outro, sabe? Senão, acho que a minha chave, sei lá, o meu e-mail, o meu número de celular ia ficar pipocando, ia ficar migrando entre umas 10 contas que eu tenho, né? Que eu tô em toda a carteira digital, tô em um monte de banco, então, tipo, cada conta quase vazia, mas estou...
Se é um processo digital, acho que facilita muito, né? Então imagina que a tecnologia permitisse que você só clica num botão para confirmar e pronto, troca a sua conta ali de alguma forma, né? Então com certeza o pessoal do Growth Hacking aí já estaria fazendo esquemas para conseguir migrar a conta facilmente. Então precisa ter algum tipo de segurança. Mas isso também me deixa preocupado, né? Será que o banco de origem vai facilitar esse processo? Tem alguma regra do Banco Central para que esse processo de migração seja o mais simples possível, seja digital também, né? Sei lá, pelo aplicativo do banco, você entra ali, confirma biometria e já consegue liberar o cadastro, né? Aí tudo bem, se for fácil, tudo bem. Agora o problema é se for aquela coisa que você tem que ir na agência, esquentar a cadeira e o gerente te enrolar e te oferecer algum benefício, aí realmente vai ser difícil, né? E o pessoal tá muito de olho também, né? Como tem essa possibilidade de cadastrar diferentes dados e associar cada um com uma chave de um banco diferente, algumas pessoas do mercado estão falando que o número do celular vai ser o mais desejado, né? Para ter associado ali a conta no banco específico, porque acho que pela questão de ser um sistema de pagamentos voltado mesmo para a mobilidade, né? Tá na palma da sua mão, tá no seu celular, você não vai precisar mais de um cartão de débito, né? Você usa o celular para tudo, então naturalmente você tem no seu celular a sua carteira de contatos, né? E nessa carteira de contatos, provavelmente o primeiro dado que você vai ter do seu contato é o celular, o segundo talvez seja o e-mail, né? Mas o CPF dificilmente vai ser, né? Então, quando você entra ali na tela de fazer transferência, já vai ter ali o nome do seu amigo, porque ele puxou da sua lista de contatos, se você tiver dado permissão, obviamente, né? Enfim, então, provavelmente vai ser o dado mais disputado aí pelos bancos no dia 5 de outubro.
É, eu acho que também depende muito da finalidade da conta da pessoa, né? Se a pessoa quer usar aquela conta ali mais para receber pagamentos de algum trabalho que ela fez e tal, e ela é pessoa física, mas ela recebe naquela conta, ela, de repente, não quer, por algum motivo, dar o telefone, porque ainda assim, o telefone é algo que dá acesso, né, direto a ela, e muita gente ainda tem um pouco de receio. Eu tenho um pouco de receio antes de dar meu telefone, meu WhatsApp, etc. E aí, de repente, dar o CPF, nesses casos, é melhor. Então, de repente, a pessoa tem um CPF... Ela pode cadastrar, né, mais de uma chave naquela conta, e aí ela dá o CPF. E aí, enfim, para a pessoa que ela conhece, ela dá o telefone. E acho que essas possibilidades são muito bacanas. E aí, respondendo a questão do que você jogou no ar, Mobilon, sobre será que vai ter que ir na agência, né? Igual a gente faz hoje para cadastrar um token. Eu acho que é exatamente aí que os bancões vão ter que mudar, correr, para eles oferecerem, para eles ganharem da concorrência dos bancos digitais. Porque nos bancos digitais você faz tudo muito rápido e muito fácil. Então, se você tiver que ir numa agência, acho que é o primeiro ponto aí que você já encontra uma desvantagem para os bancos mais tradicionais.
Pelas perguntas frequentes do Pix, o Banco Central publicou um documento, a instituição de origem, ela não pode impedir que a chave seja portada para outra instituição, né? Então, é claro que essa é a regra. Agora, como ela vai ser cumprida, daí a gente não sabe como vai ser. Eu espero que dê tudo certo. Meados de novembro, então, vamos ver se a gente vai estar usando o Pix mesmo e se vai ser tão fácil assim, porque tá muito legal, assim, no papel. Para mim, é algo que, assim, vai revolucionar o sistema financeiro, assim, mas na prática, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né?
E vale deixar claro também que isso abre a porteira para todo, vou puxar bem o interior aqui, né? Abre a porteira para todo mundo que quiser começar a atuar com carteira digital. Se a gente já viu um boom nos últimos anos com empresas que já lidavam com transferência, com coisa online, né? Tipo o Mercado Pago virando carteira digital, as lojas da B2W também criando na sua carteira digital, né? Imagina que, sei lá, virtualmente qualquer empresa que já tenha um sistema gerenciando aí muita transação vai poder se beneficiar disso, né? Tanto na economia de custos, porque daí plugando ali o sistema no Pix, você tem uma economia gigante de custos, e também na oportunidade de oferecer vantagens para os clientes ali com seus produtos e tal, né? E um setor que já está de olho nessa também, por exemplo, são as operadoras de smartphones, né? O Nelfeed, por exemplo, fez uma reportagem onde ele conversou com algumas pessoas, né, do mercado, e essa fonte de telecom disse que enxerga uma possibilidade aí de utilizar o Pix e montar carteiras digitais, por exemplo, para clientes de pré-pago, né? Então, a empresa teria uma economia enorme com transações, a compensação seria instantânea, a compensação também de clientes que, às vezes, não pagam a conta e tem o plano ali desligado, mas depois a pessoa paga e tem um delay, né, para ativar depois o plano, né? Então, traz essa vantagem também da pessoa pagar pelo Pix, ativa instantaneamente, porque a operadora já sabe instantaneamente que a pessoa pagou a conta, né? E aí o pessoal já está de olho também em fazer carteiras digitais. Então, assim, esperem o momento onde todo mundo vai ter carteira digital. Vamos ver como é que vai ser essa bagunça aí.
Essa parte do Pix servir para confirmar quase que de forma instantânea o pagamento de uma conta é bem legal. A TIM vem falando sobre isso já há alguns meses. Eles estão doidos para implementar isso. E eles também jogaram uma ideia no ar de que as operadoras, TIM, claro, Vivo e Oi, se ainda existir de forma independente até lá, fazerem uma carteira digital conjunta. O que eu fiquei tipo, não, eu não botaria um centavo numa carteira gerida por operadoras, porque operadora costuma dar muita dor de cabeça. Misturar isso com o dinheiro que eu tenho guardado, não acho a melhor ideia. Mas, né, essa ideia deles integrarem o Pix para, sei lá, liberar uma conta que você pagou em atraso, por exemplo, eu acho sensacional.
E outra coisa sensacional é que se você acessar github.com/bacen, você acessa o repositório do Banco Central no GitHub e tem lá a API do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Pix. Então é uma API aberta, está na versão 1.0.0RC6 e você pode ver o código-fonte. Então, assim, em tecnologia bancária, meu filho, Brasil vai longe.
Esse é um prenúncio legal, né, da ideia de Open Banking que o Banco Central vem promovendo, né, de você ter os seus dados e você poder migrar de um banco para o outro de forma mais fácil. E como só o Pix já deve dar um incentivo para novas carteiras digitais, né, e com essas iniciativas de Open Banking do Banco Central, isso daí realmente vai longe.
E aí só um alerta, né, também, porque como agora os bancos estão fazendo esse pré-registro, muita gente também tem que ficar de olho para não cair em golpe, né? Então, não clicar em link achando que é do banco ou fornecer dado achando que é o banco entrando em contato, porque isso é um prato cheio, né, para golpe de cibercriminosos e tal. Então, ficar de olho nisso para não cair em ciladas.
A Samsung lançou aí a sua linha de smartphones, também o smartwatch, tablet e também o Buds Live, aquele foninho de ouvido True Wireless que parece uma obra de arte, ou um feijãozinho, se você preferir.
Obra de arte? Eu não vi essa denominação, não. Eu só vi feijãozinho.
Acho que foi o Tassos que postou. Será que é um fone de ouvido ou uma obra de arte? E aí tava num ângulo que realmente parecia aquelas artes contemporâneas, sabe?
Ok. Cada um tem seu gosto, né?
Mas o Higa já testou aí, né, alguns aparelhos. Mas, enfim, começando do começo, foi um evento virtual, né? Como é que foi isso aí pra Samsung, Higa?
Sim. Normalmente, a essa altura do campeonato, a gente estaria falando, vai lá ver no nosso canal do YouTube o Tecnovlog, né, com os bastidores de como foi o evento. Geralmente, Note eles fazem em Nova York, né, então tem todo um palco gigante ali, é um espetáculo, né. E dessa vez, obviamente, não deu pra fazer isso. Então, aquelas, sei lá, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas que eles reúnem no local ali, não tiveram como fazer isso, então eles fizeram um evento, fizeram uma live transmitida a partir de Seul, então já é uma coisa diferente, né? Transmitiram de casa ali, então, todos os executivos ali do headquarter. E acho que o evento, obviamente, era para apresentar o novo Note. Então, eles apresentaram o Note 20 e o Note 20 Ultra. Mas tem outros produtos que talvez tenham chamado até mais atenção, né? Então, por exemplo, o próprio Buds Live, que parece um feijãozinho e chamou a atenção de todo mundo. Nossa, será que esse negócio toca som mesmo? Toca som, já testei. E depois todo mundo estava esperando o novo dobrável da Samsung, né? Inclusive, o Mobilon testou o primeiro Galaxy Fold, não teve uma opinião muito positiva sobre o produto, mas agora eu acho que ele vai, talvez, gostar do novo.
Visualmente, parece ser melhor, né? Preciso testar pra saber.
Mas, basicamente, foi uma transmissão via live, então ela era aberta pra todo mundo, né? O espetáculo era aberto pra todo mundo, assim como era nos eventos presenciais. E a parte das entrevistas, né? Então, a gente, no Tecnoblog, a gente entrevista executivos pra ter uma noção melhor do produto, das ideias da empresa, o que eles querem com aquele lançamento, e isso foi por videoconferência, então foi uma coisa meio diferente, né? E, então, por exemplo, eu conversei com o Citrine um dia antes do evento de lançamento global, e pra gente conversar sobre o Note 20 e os detalhes do produto, e foi via Microsoft Teams, por exemplo, né? E também conversei com um coreano, um chefão de design da Samsung, foi pelo Microsoft Teams também. Então, mas de qualquer forma, né, eu tive essa oportunidade de conversar com o cara do headquarter, né? Então, provavelmente, eu não teria isso se eu fosse para Nova York, porque o cara trabalha em Seul. Então, é mais longe ainda. Então, foi, em termos de falar com as pessoas, até que foi meio que normal, apesar de não ter o contato físico. O que mudou foi o contato com os produtos, né? Porque, legal, lançou o Note 20. E aí? O, né, que a gente faz com isso? Porque ver aquele no evento, na live, tinha lá os modelos em 3D, em realidade aumentada e tal, mas é difícil ter uma noção do produto vendo só um 3D em pixels na sua tela, né?
E geralmente quando a Samsung, ela costuma fazer o lançamento desses aparelhos lá fora, né? Tem esse evento e tal, porque é o topo de linha da marca. E aí quando ela chega no Brasil o produto, ela também faz um evento lá na própria sede, né, da Samsung em São Paulo. Chama lá a galera, jornalistas, influenciadores. E você tem todas as mesas com os aparelhos expostos, né? Então dá pra todo mundo ir lá, pegar o aparelho na mão, comparar todas as versões, todos os modelos, né? Testar rapidinho, não dá pra ter grandes opiniões opiniões ali, né, tirar grandes conclusões, mas dá para ter o primeiro contato para depois entrar na lista e começar a receber o produto para fazer análise. E esse ano não teve como fazer isso, né? Não tinha nem como todo mundo pegar no mesmo aparelho ali, né? Transmissão de coronavírus ia ser.
Mas no final das contas a gente teve acesso aos produtos, né? Então o Note 20 Ultra, no momento em que o nosso querido ouvinte estiver consumindo esse podcast, provavelmente já vai ter análise no ar, completíssima ali no Tecnoblog. E os outros produtos, Buds Live e Watch 3, já estão. Esses com certeza estão no ar, porque no momento que eu tô gravando já tá lá. E acho que, assim, são produtos bem interessantes, esses três. O Note 20 Ultra, ele é basicamente um Note 10S, tá? Então, você não vai ter uma revolução ali, mas ele faz tudo direito. Então, pois ele tem uma tela de 6,9 polegadas, né? Então, a gente tava falando de tinha uma época que a gente falava de phablet, porque, nossa, 5,3 polegadas, que absurdamente grande, né? E agora o Note 20 Ultra tá com 6,9 polegadas. E ele é gigantesco e a tela tá muito legal, porque ela tá com uma taxa de atualização de 120 Hz. Eu acho que, às vezes, isso é muito superestimado pelos geeks, mas é legal, porque, cara, eu tava usando um celular de 60 Hz nos últimos sei lá quantos anos, e aí quando você vai pra um de 120, é muito louco, né? Porque, tipo, eu não conseguia parar de deslizar o dedo ali pela tela.
Você fica muito mal acostumado, né? E, assim, mas tem que lembrar, o que eu achei chato foi que isso é do Note 20 Ultra, né? O Note 20 não tem, né, a tela de 120 Hz.
Sim, eu não entendi por que a Samsung meio que ela capou demais o não Ultra, né? Então, até o Note 9, a gente só tinha o modelo principal. A gente tinha o Note 7, fatídico Note 7, depois Note 8, depois Note 9. Aí no 10, chegou o 10 e o 10 Plus. E a explicação da Samsung era que o 10 Plus é o aparelho para quem já é usuário da linha Note, porque ele tinha uma tela grande. E o 10, ele era compacto, porque ele tinha uma tela de 6,3 polegadas. Então ele é pequenininho, sabe? Assim, em comparação com o que a gente está acostumado com o Note. Então, o sem sufixo, ele é para novos entrantes. E o com sufixo, ele é para os usuários novos. Mas eu acho que esse ano ficou meio estranho, porque o Note 20 Ultra, ele, enfim, é um flagship, né? Tem tudo do bom e do melhor e custa uma fortuna, custa R$8.000. E o Note 20, ele ficou sem a tela de 120 Hz, ele tem baixas nas câmeras, ele tá com uma tela plana, e isso é muito curioso, porque a Samsung foi talvez a empresa que popularizou as telas curvas nas laterais, né? Quando a gente pensava em tela curva na lateral, a gente pensava em Samsung. Então eles meio que abandonaram isso no modelo principal. E a traseira não é de vidro. A traseira é de policarbonato reforçado.
Também o vulgo conhecido... plástico.
Exatamente. Então, foi uma questão... Eu conversei com o chefe de design da Samsung e ele disse que esses produtos novos, né, o Buds Live, o Watch 3 e toda a linha Note, eles são chamados de premium sustentável. Isso tanto na questão de materiais quanto na questão, por exemplo, da cor, né? Porque acho que ficou muito marcada essa questão do bronze esse ano. Então, você tem o Buds Live bronze, você tem o Watch 3 bronze e você tem o Note 20 Ultra bronze. E a explicação do bronze é que bronze é uma cor que ela não é muito chamativa, ela não é muito apelativa e ela não é muito efêmera, né? Então, ela é uma cor que dura. Então, não é tipo uma cor, sei lá, uma cor da moda, né? Então, ela é uma cor que é feita para durar. Então, talvez, isso que o Mobilão puxou no começo, será que parece uma obra de arte, talvez o termo possa ser, sei lá, uma joia, né? Porque você pensa em algo, quando você vê o Buds Live, com aqueles formatos, nossa, ele brilha pra cacete, né? Então, você fala, interessante, né?
Eu achei um acerto bem grande o novo design, né? As cores, especialmente porque a gente vem de um S20 Ultra apagado, né? Em termos de design, é um design muito sóbrio até demais. Então, era aquela cor, um preto meio cinza, bem apagadinho mesmo. E aí, agora a gente vem com esse Note totalmente elegante, né? Eu achei ele bastante elegante. Então, eu achei bacana. Eu achei toda a linha com rosé, né? Esse bronze, bem bacana. Lembra bastante, óbvio, não tem como não falar, dos iPhones.
Mystic Bronze, mais respeito pelo ouro rosé da Samsung.
Rosé.
Mas realmente tá bem bonito. E é uma cor que a Samsung soube aproveitar muito bem. Inclusive tem no Z Fold 2, que eu acho que é o produto mais legal. Mais legal de todos. Assim, porque o Mobilon, ele teve as impressões iniciais dele com relação ao Galaxy Fold, né? Foi um lançamento aqui no Brasil. E depois eu também fiz o review completo do produto, tá lá no Tecnoblog. E ele parecia um protótipo, né? Porque ele tinha uma telinha pequenininha ali, aí você abria, tinha um notch gigante na tela de dentro. Assim, o conceito talvez no futuro possa ser legal, mas no momento não tá legal.
Porque ele era muito grosso, ele era pesado, a tela externa era minúscula, então parecia aqueles dobráveis da Nokia dos anos 2000, sabe? Do começo dos anos 2000, que tinha um tecladinho dentro. E aí, na parte de fora, era o teclado numérico e uma telinha minúscula. Sim. A sensação era essa, que você tinha que carregar um trambolho. E não era prático, porque a tela externa, ela era super estreita e com bordas enormes na lateral e na parte de cima. Então não dava pra ficar usando ela. O pessoal falava que dava, só que assim, naturalmente não dava, sabe? Tinha a tal da fricção lá pra você se acostumar. E quando você já tem um outro aparelho que tem a tela normal, né? A melhor tela que a gente tem hoje em dia, né? O melhor formato que a gente já chegou, que são de todos os smartphones hoje em dia. E aí no Fold não, você tinha que se reacostumar. A tela externa não dava pra usar, a tela interna você não conseguia usar com uma mão só, então você tem que ficar dobrando toda hora. Não dá pra usar na rua dessa forma, não dá pra usar no metrô, se bem que uma pessoa que tem um Fold comprado, acho que não anda de metrô também, né?
até pode, mas é um pouco arriscado você, né, pegar um dobrável e abrir ali, né? É bem estranho, até porque ele deve custar bem caro. Uma das novidades do Z Fold 2 é que ele vai ser produzido no Brasil. Então, lá em Campinas, né, na fábrica da Samsung em Campinas, eles vão montar o produto, né? Obviamente os componentes, sei lá, processador, tela, é importado, mas eles montam aqui. Isso ajuda a tornar o preço menos absurdo. Mas a gente sabe que, assim, o primeiro, ele veio por $12,999. E ele custava $1,980 nos Estados Unidos. O dólar não estava $5,50 como está hoje. E o novo, ele tá saindo por $2,000. Então eles basicamente arredondaram, né? Era 1980, nossa, mas que número estranho, vamos arredondar. Então subiram pra 2000. Então, assim, e como o dólar tá muito mais alto, eu não espero que venha, sei lá, por menos de 15, sabe? Obviamente, é um celular para um público seleto. E tem público para isso no Brasil. A gente sempre tem que lembrar que existe muita gente com muito dinheiro no Brasil. E as pessoas vão comprar. Mas, assim, vai ser muito caro. Mas o grande ponto é o seguinte. O primeiro era o beta. O 2, eu tive a oportunidade de mexer por alguns minutos nele. E ele tá muito legal, assim. Porque até você consegue, de fato, usar ele dobrado. Porque ele é mais estreito, né, que um smartphone convencional. Até porque ele tem aquela dobradinha. Isso aqui rouba um pouquinho da... Ele deixa o celular mais espesso, não tem jeito, né? Então ele tem que ser um pouco mais fino pra caber na mão. Mas você consegue usar. Você tem ali as faixas da grade de aplicativos completinha, né? Não é aquela versão compacta do Android, assim, que você não consegue... Parece tudo meio espremido. E pro Mobilon, que tem mãos enormes, fica complicado. Pra mim era mais simples, mas assim, não era a forma mais confortável realmente de usar um celular. E agora tá legal. Então, de fato, eu acho que a Samsung acertou o ponto. Talvez o Z Fold 2... é o que o primeiro deveria ter sido, né?
Mas você acha que a Samsung tá chegando com o Fold 2 com a intenção de vender, de fato? Ou ainda é aquela coisa, tipo, ah, vamos deixar aqui bem caro, só pra sair o limite que a gente consegue dar conta de dar suporte também? É uma tecnologia nova que a gente ainda tá sentindo, ainda tá evoluindo? Eu acho que é isso aí que vai definir mais também, se é um protótipo ou não, né? Porque às vezes tá deixando de ser um beta pra virar ali um quase versão final, mas ainda não tem intenção de ser, né?
Eu acho que a Samsung, ela tem necessidade de criar uma nova família, né? Porque ela tem o Galaxy S ali, lá, que chega sempre em fevereiro ou março, e aí tem o Galaxy Note, que chega ali em agosto, setembro. Sei lá, parece que o S poderia ter os recursos do Note, sabe? Parece que não tem mais tanta diferenciação, porque os dois estão com tela grande, se você colocar uma caneta ali, você, enfim, transforma o celular em um acessório mais produtivo. Então, parece que precisa de um formato novo, e eu acho que o Z Fold 2 pode ser esse produto, entendeu? Então, sei lá, no primeiro semestre do ano, a gente tem um celular normal, e no segundo semestre, a estrela é um dobrável. Então, assim, esse é o terceiro celular dobrável da Samsung, né? No meio do caminho teve ali o Z Flip, que já era uma coisa bem mais refinada em comparação com o que a gente tinha visto no primeiro Galaxy Fold.
Mas aí tinha aquele probleminha também, né? Da tela.
Sim, sim.
A minha preocupação é especificamente a tela mesmo.
Então, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que trazer o produto para fabricação, para produção nacional, é um grande sinal de que eles estão levando a sério, sabe? Ah, é óbvio, vai ser muito caro. Não tem jeito, tipo, a tecnologia é cara. Assim, 5 dígitos, fácil.
É, mas que se for um caro que compete com os iPhones topo de linha também, a versão Max com, sei lá, com mais armazenamento, também arranha lá os seus 10 mil, né? Então, se for um caro que chega perto ali de competir com aquela família, a pessoa que quer um diferencial pode falar, não, peraí, então vou comprar isso aqui, ó, um negócio dobrável, né? Bem mais legal do que só um aparelho normal, grande. Às vezes pode funcionar.
Tinha rumores no ano passado de que agora em 2020 a Samsung ia unificar as linhas S e Note. Não rolou. Agora tá tendo outro boato de que isso vai acontecer em 2021. Em algum momento talvez isso aconteça mesmo. Então a gente ficaria, sei lá, com a linha S Note e com a linha Z Fold, sabe? O nome tá ali quase preparado. E o legal do Galaxy Z Fold 2, esse nome é muito complicado. Eu sempre acho que eu errei. A parte legal do Galaxy Z Fold 2 é essa coisa de você conseguir usar ele mesmo fechado e você conseguir abrir, então você precisa ver uma planilha, sabe? Ver uma planilha naquela tela estreita, não dá. Então você abre, então você tá lá com uma tela de uns 7 polegadas para você editar uma apresentação ou uma planilha ou um documento de texto. Eu consigo me imaginar, assim, dependendo do trabalho, assim, que eu tivesse, que eu precisasse ter um celular dedicado para isso, eu consigo me imaginar trabalhando com um celular dobrável, sabe? E a tendência é que eles fiquem cada vez mais finos, né? Você tira aí pelo Surface Duo da Microsoft, que é extremamente fino, são 5 milímetros de espessura, sim, sabe? É. Eles fizeram de tudo pra deixar bem fino, mesmo dobrado. E a Samsung, sei lá, se a Microsoft conseguiu, a Samsung consegue.
Eu acho que pra Microsoft talvez seja um pouco mais fácil, porque ela ainda tá usando duas telas normais, ela não dobra a tela no meio. Então não tem um mecanismo ali no canto. E a tela não pode dobrar também, né?
Pois
tipo, não pode ter vinco na tela.
Então aí tem, daqui a uns anos, sei lá, a Samsung também consegue tranquilamente. Então a gente ainda tá na fase beta, mas sei lá, daqui a uns 3 anos, vai, talvez a gente já esteja vendo o evento principal do segundo semestre da Samsung ser o dobrável, o Z Fold 5 S, sei lá.
Meu Deus.
Eu acho que talvez até antes, eu não sei, de repente, se ela realmente tiver a intenção de unificar as famílias S e Note, tornar tudo S, e acho que o que faria mais sentido seria tornar tudo S e jogar S Pen pra família dobrável, né? Então, de repente, até antes, porque se você tira a S Pen de um público que gosta da S Pen, a galera vai ter que correr pra comprar um celular que tenha a caneta. Então, de repente, se for uma estratégia querer realmente unificar as outras duas linhas, acho que antes de 3 anos já consegue ter um público maior pra essa família dobrável.
Mas uma dúvida, um ponto que eu não peguei. O Fold 2, ele já é compatível com o S Pen?
Não. Ainda não.
É, porque a minha preocupação é justamente isso, né? A tela suporta você ficar batendo com a canetinha ali?
Exatamente. Eu acho que tem espaço pra eles explorarem. Não sei, eu acho que deve dar. Eles sempre conseguem fazer tudo, né?
O software suportar, o sistema suportar, é fácil, funciona. Só ligar ali, sei lá, ajustar o código e pronto. Estamos reconhecendo a canetinha. Mas o problema, o que eu tô dizendo, é o problema físico, né? Porque pelo que a gente viu nas versões anteriores, o Fold 1 estragava muito fácil com a unha mesmo, ali, de usar no dia a dia. A versão que eu tava aqui de testes, eu usei, sei lá, 15 dias, uma semana ou 15 dias, não lembro. E já foi embora, cheio de marquinha da minha unha. E eu não fiz nada demais, saca? E o Z, depois a gente viu o Z Flip, que você fazia uma forcinha a mais com uma ponta de plástico ali, não era nada demais. E aquele vidrinho lá, né? Aquele vidro meio plástico, meio vidro, sei lá, ele já trincava. Então, assim, é isso que eu tô curioso pra ver como tá evoluindo, né? Porque, no final das contas, tem essa limitação física que a gente já debateu aqui em outros programas também, né? Então, assim, colocar uma canetinha pra você ficar tocando com a canetinha nessa tela flexível, eu acho que é meio difícil, assim, tecnicamente, de fazer.
Ah, mas com certeza tem um grupo de coreanos pensando nisso.
Nesse momento.
Nesse exato momento. Às 7 da manhã lá, 7 da noite aqui, 7 da manhã lá, tem alguém acordando lá e tem vendo o nome do projeto lá, que sei lá qual que deve ser, mas deve estar, S-fold. Se tiver um dobrável.
Eu digo mais, deve ter uma máquina batendo a canetinha na tela do Fold nesse momento pra ver o quanto que ela aguenta.
Agora, no review do Galaxy Note 20 Ultra, que eu convido todos a lerem ou assistirem, eu coloquei um trecho da entrevista com o Homin Kim, vice-presidente de estratégia global de design, e uma das perguntas que eu fiz pra ele foi a seguinte, olha só, o Galaxy S ele é mais arredondado, né, sempre, e o Galaxy Note é mais quadradão, então segue um padrão, né, os dois têm uma linha de design. E por que que é assim, né? E a explicação dele tá diretamente relacionada a isso, porque ele falou assim, o Galaxy S é o principal flagship da Samsung, nós queremos que ele seja usado por qualquer pessoa, ele é quase universal, não é direcionado pra nenhuma faixa etária, gênero ou região, então nós temos que garantir que ele encaixe na palma da mão e no bolso da calça de todo mundo. Já o Note é muito diferente. Pense no seu próprio caderno. Você quer ele com bordas arredondadas ou então em formato triangular? Não. Produtividade é a principal característica de venda do Note. O objetivo do Note é encaixar tanto conteúdo quanto possível. Então, você precisa organizar as informações da maneira mais eficiente que puder. Por isso, o retângulo é o formato mais apropriado para a linha Note. Fecha aspas. E aí, por que não dobrável?
Eu acho que faz todo sentido.
Tem jeito mais eficiente do que um negócio que dobra e cabe no seu bolso? Eu acho
e
que
é
não.
É retangular.
Então, eu acho que 2021 vai ser um ano bem interessante, tá?
Riga, mas eu tô curioso sobre os feijõezinhos aí, né? Porque funciona bem, de fato, porque bonito é, né? Mas e o
Cê
som? Você
achou bonito?
Ah, cara, pelo menos olhando, assim, nas fotos eu gostei.
É porque dividiu opiniões, assim, porque ele é muito estranho, né? Ele é, tipo, ele é muito diferente de qualquer outro fone, assim. Porque o que a gente tem no mercado hoje são as cópias do Galaxy Buds, né? Que é aquele discretinho ali, que entra o auricular, e cópias dos AirPods, né? Que é aquele com a perninha ali. Uhum. E aí, de repente, a Samsung me vê como um feijão pra você botar na orelha.
É, então, mas ele fica oculto ali na orelha, acho que essa é a parte legal.
Sim, então eu testei a versão bronze, e mesmo sendo a versão que brilha, ela é muito discreta, né? Porque ela não fica pra fora. Então, apesar de não ser um intra-auricular, é um earbud, então ele não sela o canal auditivo, ele fica ali, né, discretinho ali. Obviamente eu tenho um cabelão, então isso ajuda a esconder um pouco também. Mas, assim, ele não fica com aquelas perninhas pra fora dos AirPods. E, por incrível que pareça, eu tava fazendo uma reunião com o Mobilon esses dias com o Galaxy Buds Live.
Sim.
E o microfone era muito bom, cara.
O som era tranquilo, assim. Tanto que na hora eu achei que, sei lá, fosse outra coisa, né? Eu até te perguntei, mas você tá... O microfone é o Buds, né? Você falou, ah, não, é assim.
Sim, e achei muito impressionante. Claro que, assim, fone Bluetooth tem a limitação do Bluetooth, né? Porque tem a compressão, enfim, a voz nunca vai ser tão boa quanto o microfone com fio. Mas, assim, pelas limitações da tecnologia, né, Bluetooth, e pelas limitações do design, né? Porque ele não fica direcionado pra essa boca, eu achei realmente muito bom. Acho que a Samsung se deu muito bem. Mas o som não me agradou tanto, não. Talvez, assim, pensando em alguns perfis, por exemplo, o Mobilon, ele... Tinha uma época que ele foi na... Ele comprou lá o Pamu Slide com um monte de gente, né? Uhum. E era bom o som pro Mobilon, né?
Sim, o Pamu Slide tem um sonzinho legal. O ponto negativo do fone era a conectividade, né? Às vezes ele não conecta, você tem que fazer um processo lá pra resetar e tal, é meio chato. Mas o som era bem legal.
Pro preço dele, né?
É, e aí o som, assim, ele tem uma definição boa e tem um gravezinho legal até. E aí eu também tava testando o Jabra Elite 65T, que eu comprei também. E aí esse aí tem um problema do som ser um pouco mais embolado, não tem tanta definição, né? Então, assim, nessa categoria ainda não tem nenhum fone que eu tenha testado que, nossa, tem um super som. Mas eu colocaria o do Pamu Slide, assim, como um dos melhores sons. Tá? Mas o resto tem muita coisa pra melhorar ainda.
Então, eu achei o som do Galaxy Buds Live parecido com o Pamu Slide. O que é bizarro, né? Porque você pensar, o formato do fone é totalmente diferente, né? Um é intra-auricular, o Buds Live ele é aberto, né? É. Então não faria sentido os dois terem um som parecido, mas eles têm, me lembrou um pouco, né? Porque os graves, eles têm aquele corpo, o que é bem difícil num earbud, né? E a definição eu não achei das melhores, então eu reclamei disso no review, mas ele tem um apelo musical, ele tem um apelo comercial que pode ser bem interessante para algumas pessoas. E quando eu lembro do Mobilon, eu lembro que o Mobilon não gosta muito de intra-auriculares. Então,
eu já desisti dessa briga.
já desistiu, agora você aceita, simplesmente.
Eu queria saber como é que tá o cancelamento de ruído, na verdade, assim, porque eu testei o Buds Plus e ele não tem cancelamento de ruído, mas ele é intra-auricular e eu consegui, eu gostei, assim, da experiência dele no dia a dia, não achei ruim, Obviamente, acho um pouco caro, mas não achei ruim para o que pretendia oferecer, e já que não tem a tecnologia de cancelamento de ruído ativo. E aí eu queria saber como é que tá nessa versão, já que ele tem a tecnologia, mas ele não é intra-auricular.
Então, ele é melhor do que eu esperava, mas ele é pior do que qualquer concorrente intra-auricular. Então, se você pensar, sei lá, nos AirPods Pro ou no Sony WF-1000XM3, né? Não o headphone, mas é o intra-auricular true wireless da Sony, ele é muito inferior. Porque, inclusive, nas próprias peças de marketing da Samsung, eles falam que, assim, ele isola o ruído externo, mas não o que é importante. E por importante, eles citam, por exemplo, o aviso de próxima estação do metrô. Então, assim, é um isolamento de ruído, mais ou menos, ali, porque ele evita que você aumente tanto o volume do fone, né? Porque num earbud, que é todo aberto, né? Você não tem não sela o canal auditivo, entra muito barulho, você tem que aumentar o volume para conseguir ouvir, de fato. E o Buds Live, ele ajuda um pouquinho nisso, mas não, assim, comprar pelo cancelamento de ruído não dá. Então eu acho que para a maioria das pessoas, até porque o Galaxy Buds Live é um pouco mais caro, acho que ainda faz mais sentido comprar o Buds Plus. Eu acho que, enfim, é um fone um pouco mais completo, a bateria vai durar mais no Galaxy Buds Plus. Ele tem um formato que eu acho mais fácil de encaixar para a maioria das orelhas, porque, assim, o Buds Live, se você tiver uma orelha muito pequena, muito fora dos padrões testados pela Samsung, não vai encaixar. Ele não tem muito ponto de apoio. Então, assim, o Buds Plus parece uma escolha mais confiável, assim, mais certeira ali.
E aquela parte mais sensível ao toque ali, continua sensível ao toque, não tem nenhum botão, nada de diferente, não. Você toca, é isso mesmo, e você sentiu alguma diferença? Porque assim, me parece muito liso, eu não sei, porque no Buds Plus e no Buds normal, tem uma pequena, ele é um pouquinho destacado do resto, da moldura, né, do fone. E aí ele parece uma coisa, uma peça só lisa. E aí, como é que é isso, assim? Você esbarra? Como é que você fica
com
isso?
Não, é tipo, sabe, sei lá, AirPods. Você tem um sensor de toque ali e não tá destacado, né? Mas você não erra. Ele funciona. Então, assim, o único problema...
Mas a minha questão não é nem errar. É você, exatamente, você bater nesse negócio quando você
vai mexer no cabelo. O problema é acertar.
Exatamente. Porque tem alguns fones que tem e essa parte, ela é um pouquinho pra você apertar e tal. E no...
Assim.
E tem outros que, tipo Buds Plus, que você só bota a mão, mas ele é mais destacado, né? Você consegue ver ali qual é a região. E num fone que é totalmente liso, assim, com esse formato de feijão, que pra mim parece aquele amendoim do Dumbo, pra mim é muito mais fácil de esbarrar quando vai mexer no cabelo, botar alguma coisa pra trás. Eu não sei como é que tá isso, não cheguei a ver.
Não, é porque como ele é bem compacto, apesar de não parecer... Você não esbarra nele. E acho que a Samsung fez um sensor de toque. Não sei exatamente como ele é dentro, mas ele o sensor de toque simplesmente funciona. Toquei, ele funcionou.
É tipo assim, toda a superfície dele é de toque? Porque tipo, se ele estiver caindo do meu ouvido, eu empurrar ele pra voltar pra dentro, eu vou estar acionando o toque?
Não, ele tem um. Ele é relativamente inteligente. Então eu não tive problema de toque acidental quando eu tava ajustando o fone, apesar de sempre que eu tive que tocar, ele funcionou. Então, assim, ele tá bem calibradinho, tá bem equilibrado. Eu acho que eles tiveram muito trabalho pra fazer esse troço. Porque imagina um troço em forma de feijão pra encaixar na orelha de um monte de gente, né? Então,
eu vou ter que testar isso, porque eu tenho problema com esse negócio de ele é relativamente inteligente. Geralmente, quando fala que o gadget é inteligente, ele sabe o que você quer fazer, não funciona, né?
Muitas reuniões com o mobilão desligando ou ficando mudo porque ele tirou o fone do nada. Ou tocou em algum lugar que não deveria.
Isso.
Claro que tivemos mais produtos, tivemos Watch 3, tivemos Tab S7, mas, enfim, todos os reviews estarão no canal do Tecnoblog no YouTube. Buds Live já tá lá, Watch 3, para quem pratica corrida, talvez possa ser interessante, então confere o review completo. E Note 20 Ultra está saindo neste exato momento. Se você é um dos primeiros ouvintes do Tecnocast, está saindo agora o review. Então, confiram, porque o Note 20 Ultra está bem legal mesmo.
Ah, e tem mais um ponto. Se você é leitor fiel do Tecnoblog, gosta de acompanhar os nossos reviews, as nossas reportagens especiais, também segue a gente lá no Medium. Só procurar por Tecnoblog, que a gente está publicando também só esses conteúdos especiais do TB, que se perderiam ali na capa, né, no meio daquele monte de publicações de notícias e dicas, acessa lá medium.com/tecnoblog, medium.com/tecnoblog, que você consegue acessar esses conteúdos por lá.
É isso aí.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha dessa história de Pix? Você já planejou em qual banco você vai colocar o seu e-mail, seu CPF, seu telefone? Conta pra gente aí, comenta na comunidade.tecnoblog.net ou então manda um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Você consegue falar com a gente também pelo Twitter, só marcar @tecnocast ou chama a gente lá no Twitter, @mobilon,
@paulo_riga, @venturafelipe.
@AnaMarques, com um 4 no lugar do A, em Marques.
É isso, a gente volta com outro programa semana que vem. Até lá.
Tchau.
Falou.
Tchau, tchau.
É, vamos lá. Ana, fala umas palavras aí pra eu ver como é que tá seu mic.
Oi, tá me ouvindo? Testando, ei, 1, 2, ei, e.
Tô ouvindo. Você tá falando com vontade ou sem vontade?
Tô com média vontade, agora eu tô com vontade.
Tá. Acho que tá bom, acho que tá bom. Felipe?
Oi, eu tava esperando o helicóptero passar. tá bom aí o
tá
áudio?
Tá ótimo.
Tá todo mundo falando disso? Por que tem propaganda disso no ponto de ônibus?
É, mando pra você mesmo, então?
Manda pra mim.
Bom, o Pix tá chegando no Brasil, não, porque ele é brasileiro, então, obviamente.
O próprio Bruno se corrige, ele fica...
Eu dou risada, eu já sei que vai pro erro, eu tô fodido.